é um sinal de rendição aí. Faça dessa oração, faça dessa canção uma oração. Vamos, igreja, mais forte. Deus tem muito mais ainda sobre a minha vida e sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Uma alegria muito especial nós estarmos reunidos aqui para cultuar o único que é digno de honra, glória e louvor. Amém, igreja? O tema, gostaria que passasse para mim já. Eu estava meditando na palavra em Eclesiastes capítulo 3. E Deus falou muito forte no meu coração de uma arma que o inimigo tem se levantado contra a vida da igreja, contra a vida das pessoas. Em Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: tempo para tudo. Tudo nesse mundo tem seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? A Bíblia relata nesse texto que existe um tempo determinado para toda ocasião em nossas vidas. E esse tempo é importante nós percebermos que, de alguma maneira, o inimigo tem se levantado contra a vida da igreja, principalmente contra as famílias, fazendo com que homens, mulheres, crianças, adolescentes acabam vivenciando nesse tempo de uma forma muito ansiosa, muito rápida. A tecnologia, ela nos avançou mais de 10 anos já para frente, e vai nos avançar muito mais ainda. E muitas pessoas estão preocupadas e ansiosas por conta desse tempo que nós estamos vivendo. Precisamos entender que nós passamos durante 3 anos de pandemia. É ou não é? E de uma certa forma mudou o modus operandi da família. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Muitas pessoas passaram um tempo de um deserto muito grande. Tempo de luto. E uma das coisas que eu tenho trabalhado na dependência química é essa restauração desse tempo. São homens e famílias que chegam ao Esquadrão da Vida com uma vida destruída de 10 anos, 15 anos, 20 anos de drogadição. E aqueles indivíduos são pessoas que perderam muito tempo usando droga. E não é só aquelas pessoas que perdem tempo que estão usando uma substância. Nós, como cristão, como igreja, em algum momento você pode estar procrastinando em alguma área da sua vida. E a procrastinação, conceito de procrastinação, pode passar o próximo para mim? Se puder me acompanhar, acho que... Alguém já ouviu falar sobre o termo procrastinação? Acredito que muitas pessoas aqui, né? A procrastinação não é só o indivíduo adiar alguma coisa. Existem comportamentos e sentimentos disfuncionais que vai gerando ansiedade e culpa, e de alguma maneira a pessoa ela não consegue tomar a atitude correta em meio às situações que envolvem sua vida. Às vezes planeja e acaba deixando de realizar. Quantos que planejaram no início do ano começar a fazer algum curso, ou começar talvez um momento de vida espiritual? Não, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais. Quantos aqui nos alvos aqui, né? Lembra dos alvos do início do ano? A gente determinou alguns alvos. Não sei se é só comigo que acontece isso, mas será que em algum momento você não deixou alguma coisa de realizar por conta de outras questões que envolvem a sua vida? Alguém se identifica aí? Sim ou não, igreja? Em algum momento, você determina algo na sua vida, aí você começa a adiar. E esse tempo, nós nos sentimos de alguma forma. Quantas vezes você já pode ter passado por alguma situação de dor emocional pelo desgaste do trabalho, de tudo que tem acontecido? Alguém se identifica? Nos sentimos cansados. Às vezes nos sentimos um pouco desanimados, né? Às vezes desfalecidos, preocupados, né, com o amanhã. Então esses sentimentos envolvem as nossas vidas, mesmo enquanto igreja. A Bíblia diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De alguma forma, essa sobrecarga emocional na vida da igreja tem afastado pessoas do templo. De alguma forma, o inimigo tem usado o tempo para atrapalhar a sua vida espiritual. E às vezes nós não percebemos. Às vezes não temos o discernimento espiritual. E algumas coisas acontecem geralmente quando a gente vai para o culto, quando vamos fazer uma célula, ou quando vamos iniciar uma campanha de oração, ou quando vamos ler o livro, vamos de repente fazer uma campanha de leitura da palavra. Em algum momento os afazeres, outros afazeres tomam conta da sua vida. Se já aconteceu comigo isso. Mas como acontece? Você é pastor, você é psicólogo, mas eu sou ser humano. Não existe super-homem. Em algum momento das nossas vidas, nós somos pegos, de alguma forma, deixando de realizar algumas coisas que realmente fazem parte da nossa vida, que são importantes para a nossa vida. E quando falamos de família, em algum momento nós deixamos a família um pouco, procrastinando aquele momento de qualidade, um tempo de qualidade, para estar fazendo outras coisas. Não sei se você se entende, igreja, o quanto esse comportamento dentro do lar tem prejudicado a vida conjugal entre o homem e a mulher. E se prejudica a vida do casal, consequentemente prejudica também a vida dos filhos. Tempos que nós poderíamos estar passando com os filhos, nós estamos mais trabalhando, porque nós estamos preocupados sempre com a questão financeira. Preocupado no sentido, nós precisamos trabalhar, isso é fato. Mas muitas das vezes, as pessoas acabam querendo trabalhar muito mais para adquirir riqueza e vai esquecendo de momentos espirituais para que o Senhor, a mão do Senhor, que nem foi lido esse provérbio, que a prosperidade, ela vem da bênção do Senhor sobre nossas vidas. E não adianta nada nós levantarmos pela manhã, nós nos fatigar, se o Senhor não estiver conosco. Se Ele estiver à frente, a vitória vai alcançar as nossas vidas, amém? Se Ele estiver nos conduzindo, a vitória, ela é certa. Mas hoje, eu quero passar algo aqui, para de alguma forma que vocês possam se identificar por alguns comportamentos aqui. Esse é um ciclo da procrastinação. O primeiro lá diz o seguinte: você tem que fazer algo. É algo que você tem que realizar, seja trabalho, estudo, até o devocional diário. E de repente você vai tomar um café, de repente vai ver a rede social. O celular está muito presente hoje nas famílias, e vai vendo vídeo, e-mails, volta para ver o que tinha a fazer, de repente você percebe que o tempo passou. Tinha tantas coisas para realizar, e quando você percebeu, o tempo passou. Já aconteceu isso com você, alguém aqui? Quando você percebe, passou o tempo. Aí você diz assim: nossa, eu tinha tantas coisas para fazer, eu não consegui fazer nada. Alguém já se deparou com isso? Semana passada eu estava conversando com a minha madrinha, a doutora Edione, e ela falou assim: Nossa, tinha tanta coisa para mim fazer e acabou o dia e de repente estou indo para a célula, já saiu correndo para ir para a célula. E aí a gente estava conversando. Parece que o tempo tem encurtado, e a palavra de Deus fala isso, né? Nos últimos tempos. Não tem a sensação que parece que o nosso tempo não está dando mais certo, parece que não está casando mais. E aonde que, de alguma maneira, as ações espirituais contra nossas vidas têm nos atacado. Deixando, às vezes, até de abraçar alguém que nós poderíamos abraçar, saindo correndo. Quantas vezes você saiu da sua casa, às vezes para o trabalho, que é natural, e a gente esquece de voltar, dar um abraço talvez na esposa, dar um beijo no filho, dizendo assim, eu te amo. E aí essa correria faz com que depois você pense, oh, você podia ter dado um abraço nela. Quem já passou por isso? Eu já teve momentos que eu tive que voltar para falar algo. E teve momentos que eu deixei de falar. E depois eu me cobrei. Eu sou ser humano. Ah, eu devia ter feito, não fiz. Eu devia ter realizado, não realizei. Existe algum comportamento que é importante a gente perceber que, de alguma maneira, a gente, nós podemos estar passando por algum tipo de dificuldade emocional. E precisamos buscar mais, além de profissionais que nos ajudam, né, porque não tem nenhum problema você buscar um profissional, né, isso é um tabu às vezes dentro da igreja, que não pode buscar um psicólogo ou um médico, isso é muito ruim, que são pessoas, né, formadas para ajudar, principalmente na área emocional ou na medicina, como o pastor também, a importância que tem um pastor, um líder, né? É ou não é a igreja? Qual a importância que tem um líder na nossa vida, que ora por nós, que está naquele momento de dificuldade e nos direciona? Isso é muito importante. Passa para mim, faz favor. Então, ali tem 5 tipos de comportamento de procrastinação. Primeiro, o relaxado. Não se preocupa muito com os prazos, possui baixo senso de responsabilidade, e deixa para fazer as coisas sempre perto do prazo limite. É uma forma de um comportamento que o indivíduo vai de alguma maneira fazendo parte da sua vida e às vezes ele nem percebe. O segundo ali, o procrastinador sonhador. Planeja todas as etapas da realização do projeto em sua mente, mas não coloca a mão na massa para executar as atividades. Aí o preocupado é o que tem medo que as coisas não saiam como esperado, e receio de fracassar, adia tudo por medo daquilo que pode dar errado. O perfeccionista tem medo que o resultado não seja perfeito, e não consegue gerenciar muito bem o tempo, e se preocupa em tudo, de ter tudo em suas mãos, antes de começar as atividades. É a pessoa que retém tudo para ele. E o ocupado está sempre ocupado com as várias atividades ao mesmo tempo e nunca tem tempo para se dedicar a uma tarefa de cada vez. Esses comportamentos são alguns comportamentos que vai gerando esse sintoma da procrastinação e de alguma maneira vai gerando estresse, culpa, ansiedade. Uma pessoa ansiosa, culpada, às vezes ela não consegue enxergar algumas coisas, principalmente dentro da nossa casa. Uma pessoa preocupada, às vezes esquece de olhar no olho do filho, mas ela tem que lembrar que tem que vestir a roupa do filho, colocar no carro para levar para a escola. Mas esquece de dar um abraço, às vezes dizer, filho, eu te amo. Os tempos que nós estamos vivendo são maus. E nós precisamos entender que a igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar, vocês acreditam nisso? Sim ou não, igreja? Você é uma influência dentro dessa cidade. O ministro do Senhor, existe um propósito sobre sua vida. Mas a primeira célula, as primeiras almas que nós devemos estar cultivando em amor, em graça, em carinho, em atenção, é as nossas famílias, é dentro da nossa casa. Aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o infiel. E de alguma maneira o inimigo quer tirar esse posicionamento da igreja de olhar para dentro da sua casa primeiramente, de olhar para si. Quantos aqui querem ter um encontro com o Senhor Jesus na sua vinda? Eu cheguei na igreja com 33 anos. Entreguei minha vida para Jesus com 33 anos. Mas o meu filho nasceu dentro da igreja. Ele foi batizado dentro dessa igreja. A minha filha foi batizada dentro dessa igreja. Foi apresentada dentro dessa igreja. Então eles nasceram já no ambiente cristão. E a palavra de Deus fala que as próximas gerações serão abençoadas, porque eles receberam uma mensagem de Cristo através da minha vida. Hoje nós temos uma responsabilidade, tem filhos, pessoas próximas da nossa família, que precisam de Jesus. E se nós perdermos tempo com outras coisas, nós esquecemos de olhar realmente o propósito de Deus para nossas vidas. Você foi chamado por uma missão muito grande aqui nessa cidade. E quando há um entendimento realmente de você enquanto família sacerdotal, essa missão que Jesus está colocando sobre nossas mãos, era para que a gente vá, né, e fazemos discípulos e levamos o evangelho de Cristo a todas as criaturas. Muitas pessoas estão esperando eu e você para falar do amor de Jesus. Por isso que nós não podemos perder tempo. E tem um texto lá em Efésios capítulo 5:15, diz o seguinte, pode passar para mim, por favor, o próximo. Efésios capítulo 5, verso 15, diz assim, ó: prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivo como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não haja como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que nós façamos. Não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus. Amém? Como que nós podemos nos libertar de algum comportamento procrastinador? A primeira lição é, fala assim, preste. Vamos, igreja, preste atenção no seu comportamento diário. Nós precisamos olhar para dentro de nós e percebemos como nós temos nos comportado diariamente. Esse texto fala assim, preste atenção na sua maneira de viver. Preste atenção. O apóstolo Paulo lhe adverte a igreja a analisar de forma prudente a maneira que aquela igreja estava vivendo naquela época. A igreja de Éfeso estava vivendo de alguma maneira, de alguma forma que podiam se desviar do verdadeiro propósito. E hoje nós precisamos prestar atenção à nossa maneira que nós estamos vivendo. Como realmente nós estamos nos dedicando à obra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos oferece ensinamentos para gerar vida e vida em abundância. E o Espírito Santo nos convence, não é verdade, igreja? O Consolador nos convence de todo o pecado e da justiça. E de alguma maneira, se algum comportamento diário pode estar nos afastando da presença de Deus, pode estar nos levando a ter comportamentos procrastinadores, que nos leva a nos afastar de atividades que visam trazer vida e vida em abundância. Né? Quanto mais eu estou com a minha família, mais existe um sentimento de amor, sim ou não? Quando a gente passa por alguma situação, a gente não vê a hora de chegar em casa. Não é verdade? Quando a gente está cansado, a gente quer chegar em casa. Mas quando chegamos em casa, qual é o nosso comportamento? qual a pessoa da sua família que você precisa abraçar, que faz tempo que você não abraça? Será que tem algum familiar que você às vezes não manda nem um bom dia e que está precisando? Como que está sendo as suas 24 horas? De que forma realmente você tem vivido a vida cristã? Isso é um alerta para nós, para toda a igreja, porque nós somos influência aqui. Em pessoas que eu encontro às vezes no trânsito, no mercado, tem pessoas que me conhecem, e algumas pessoas eu só lembro do rosto, mas eu não sei, às vezes, o nome diretamente, mas eu sei que são da igreja. Mas tem pessoas que são da igreja eu não conheço, e tem pessoas que sabem quem você é, que você é da igreja, sabia? Tem pessoas que conhecem você, pessoas que sabem que você é da igreja, sabem que você participa da igreja. E não que as pessoas nos julgam, né? Ficam, mas pode estar julgando. Mas as pessoas estão prestando atenção como é que a igreja tem se movimentado. Como que você tem se movimentado no teu dia a dia. E o apóstolo Paulo nos adverte nesse sentido, porque algumas atividades menos relevantes, ela pode gerar estresse diário. Se nós começamos alguma coisa e não conseguimos terminá-la, de alguma maneira gera estresse. E se está gerando uma dor emocional, de alguma forma, às vezes, nós esquecemos em algum momento de estar dobrando o nosso joelho, de estar tendo um momento de intimidade com o Senhor. Em algum momento nós deixamos disso. Em algum momento a igreja, às vezes, deixa de fazer o seu devocional. Por isso que é um alerta, para a gente prestar atenção. Se nós queremos viver uma vida plena, a igreja precisa entender que existe, que nós estamos debaixo de uma palavra. Foi lançada uma palavra sobre a igreja. Todo ano é lançada uma palavra que nós, e esse ano é que nós seremos duplamente abençoados. Só que para que nós realmente sejamos duplamente abençoados, existem armas espirituais para que realmente isso aconteça na minha e na sua vida. A Bíblia fala em Efésios 6:10 sobre a armadura de Deus. O quanto nós estamos nos revestindo neste momento, em todo o tempo, com a presença de Deus. Então precisamos prestar atenção como que nós temos no nosso comportamento diário. Pode passar o próximo. A segunda lição é, fala assim, seja sábio em suas decisões diárias. O insensato não é uma palavra que ela tem um significado de tolo. Mas o verdadeiro insensato é aquela pessoa que ela não reconhece ao Criador, a Deus. E quando adverte isso, para que nós não sejamos insensatos, para que nós não sejamos tolo, são atitudes que tomamos às vezes como se Deus não existisse. Tomar atitude como que o Senhor não existisse, isso é muito ruim. Muitas pessoas são libertas no encontro com Deus, encontro com Deus de homens, né? Então, já voltar. E naqueles dois dias que eles estão lá, eles são libertos das drogas, do vício, prostituição. Mas chega na segunda-feira, começa o verdadeiro encontro. E muitos mesmo dentro do encontro com Deus, a partir do momento que ele tem a liberdade, ele vai lá e pega um cigarro. E já fuma um cigarro. E já começa os comportamentos inadequados novamente. E uma das maneiras de nós entendermos a sabedoria divina é através do discipulado. Se eu estou aqui, você está aqui hoje, é que de alguma forma você está sendo discipulado por alguém. É ou não é, igreja? Lembra do teu líder agora? Quem é seu líder? Quantas vezes esse líder tem orado por ti? E quantas vezes, e quantos aqui são líderes já? Levanta sua mão aí. Liderança aí, ó. Eita glória. Quantas vezes você se coloca na brecha ali, orando pelo seu discípulo, acreditando que as coisas vão continuar. E a sabedoria, ela tem o discernimento. Eu lembro de Salomão, quando ele tem uma oração com Deus, e aquele momento dele, e ele podia pedir tantas coisas ao Senhor, e ele pede para o Senhor sabedoria e discernimento para direcionar aquele povo. Porque Salomão, ele sabia que a riqueza seria a consequência da sabedoria dele. A prosperidade seria a consequência do discernimento que ele teria para conduzir aquele povo. E nas nossas vidas, quantos aqui têm direcionado famílias aqui? Principalmente a sua. Em pais e mães aqui, tem avós aqui, sim ou não? É ou não é? Então, as nossas atitudes com sabedoria fazem com que os nossos filhos compreendam o que é viver uma vida em Cristo Jesus. Não pelo aquilo que nós falamos, mas sim a maneira que nós vivemos diariamente, todos os dias. De que forma é que, quando nós erramos, como que nós pedimos perdão? Será que em algum momento você já não errou com seu filho? E como? Mas como que você se consertou? Então isso vai gerando conhecimento, e esse conhecimento gera transformação. Quando Salomão pediu sabedoria e discernimento, ele tinha real convicção que ele ia direcionar esse povo, e esse povo seria abençoado pelas decisões dele. E nessa noite, a sua decisão com sabedoria vai levar não só você, mas toda a sua família a ser duplamente abençoado, em nome de Jesus. Decisões com sabedoria. Pode passar o próximo. Terceira lição, fala assim: aproveite as oportunidades. As oportunidades, elas são diárias. Não podemos deixar de escapar algumas oportunidades. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Deus, ele nos traz algumas oportunidades. Amém, igreja? O texto de Efésios, ele fala que os tempos são maus. E remir o tempo, ela tem um significado de você recuperar e tomar posse de algo. Tomar posse de algo que já é nosso. Jesus, ele já se entregou por mim e por você. Amém? Nós estamos tomando posse dessa vitória. E a oportunidade é diária. Nós temos a oportunidade de pedir perdão todos os dias para alguém. E temos a oportunidade de abraçar alguém. E temos a oportunidade de viver uma vida diferente todos os dias. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui têm sonhado em abrir uma empresa ou se tornar um empresário. Mas Deus, ele libera uma oportunidade sobre sua vida. Só que essa oportunidade, ela é liberada com discernimento espiritual, para que decisões sejam baseadas pela palavra de Deus. Todos os dias nós temos uma oportunidade de receber uma palavra de bênção. Alguém lembra o que você comeu no mês passado, no dia 5? Ou lá em janeiro, no dia 7, alguém lembra o que você se alimentou? Consegue lembrar? O que você almoçou no dia 7 de janeiro de 2024? Alguém lembra? Ninguém aqui dentro? Não lembramos, né? Sabe o que isso significa? Que todos os dias o Senhor dá uma oportunidade para nós viver a promessa de Deus hoje. A bênção que tem para liberar hoje, vai ser hoje. A bênção de amanhã já é outra. A bênção de ontem já passou, já é passado. Ela nos trouxe até aqui. Existem experiências com Deus que trouxe você até aqui. Mas o que está acontecendo hoje, é algo que o Espírito Santo de Deus pode te dar uma oportunidade de mudar a sua mentalidade na sua vida. Virar uma chave na sua vida. Em Romanos capítulo, eu quero ler esse, pedi até para o pessoal de louvor. Romanos 8, 14, diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, quantos aqui são guiados pelo Espírito? São filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que vocês tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito, para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos a bênção que Ele nos guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte na sua glória. Amém? Existe uma oportunidade, nós reconhecemos que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em todo momento, em todo tempo, o Espírito Santo tem falado à igreja para se voltar para ela todo momento. Se voltar para Jesus em todo momento, em todo tempo. E hoje realmente é um tempo de nós olharmos para nós e fazer uma pergunta específica ao nosso coração. Como que nós temos nos comportado? Como que nós temos vivido? Como que é as nossas decisões de sabedoria que nós estamos tendo, discernimento que nós estamos tendo? Muitas pessoas estão tão preocupadas que esquecem às vezes de fazer algumas campanhas sobre sua casa. Quantas madrugadas talvez você tenha levantado e pegado o óleo e ungindo os umbrais da sua casa, derramando óleo sobre sua casa, como um sacerdote, como uma mulher virtual. Existe uma responsabilidade no reino espiritual. Nós lembramos de tantas coisas e tantos afazeres que nós temos que fazer, mas nós não podemos deixar de lembrar da onde que a gente saiu. O dia que Jesus entrou na sua vida, como estava a sua vida? Quem era você antes de conhecer Jesus? Como você estava vivendo antes de conhecer Jesus? E hoje, como está a sua vida? Então hoje nós temos motivos de alegria. O Senhor deu a oportunidade de hoje nós estarmos reunidos aqui pelo fôlego de vida para vivenciar algo especial enquanto família. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Esse mês nós estamos terminando o culto, um momento de oração com a família. Eu vou pedir aqui para os pastores nos ajudar, porque nós queremos orar por vocês, família. Nós temos mais um tempo e queremos interceder por vocês. Aqui o pastor Zidemar, a pastora Sheila, a minha esposa. Se quiser nos ajudar, nós vamos terminar esse culto com esse louvor, mas gostaria que vocês viessem até o próximo ao púlpito para nós orarmos por vocês. Existe uma unção sobre essa igreja, existe um ambiente espiritual. E esse tempo é um tempo de restauração na sua vida. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E nesse momento é um tempo de a gente nos colocar diante do Senhor. Pega sua esposa e vem aqui. Pra gente encerrar esse culto orando pela família. Abraça seus familiares.
E faça brilhar o teu rosto em ti. Conceda tua graça e te dê paz.
Sua vida sobre sua família agora. Levanta suas mãos agora. Visualize a sua casa. Pela fé, visualize a sua casa agora. Como você estivesse entrando dentro do seu lar. Guerreando. Guerreando. Contra qualquer inimigo que esteja no seu lar agora. O Senhor deu autoridade no nome de Jesus sobre sua vida. Todo espírito de vício, de morte, de depressão, de ansiedade, de preocupação. Nós unimos a nossa fé agora. Começa a agir por fé agora dentro da sua casa. Como se estivesse entrando dentro do seu lar, guerreando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você foi levantado com autoridade espiritual. No nome de Jesus sobre o seu lar. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Todo levante do inimigo, sai das casas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos o revestimento da sua armadura de Deus. Colunas de fogo sobre o seu lar. Em nome de Jesus, visualize você entrando nos quartos, derramando óleo, declarando a bênção do Senhor sobre a vida dos filhos, sobre a vida da família, sobre o trabalho. Senhor, em nome de Jesus, traz a memória agora, Senhor. Aquilo que é necessário guerrear em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha a sua mão direita. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 6, 10 em diante, sobre a armadura de Deus, a palavra do Espírito e o escudo da fé. E o Senhor está colocando sobre sua mão nesta noite a espada do Espírito, que é a sua palavra com autoridade, que é a palavra de autoridade. Você é mãe, você é pai, você é avô, você faz parte da família sacerdotal. Ele está concedendo uma autoridade sobre sua vida. E todos os dias, quando você entrar na sua casa, você declara: e eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Declara que dentro da sua casa o inimigo não tem poder, porque Deus é poderoso sobre sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Quero que passe o último slide, depois nós vamos ter uma oração de vitória aqui também. Não sei se está no pente lá, não sei se está. Isso aqui é só para a gente pensar um pouco, para de repente em algum momento deixar a procrastinação. O primeiro, a gente tem momentos de pausa. Quais os momentos que você tem para você descansar a sua alma? Existem esses momentos que nós precisamos ter. É ou não é, igreja? A gente fica constantemente trabalhando, fazendo alta. A gente precisa dar uma descansada. Organize horários para tarefas semelhantes. Organize a sua vida. Planeje a sua vida. A vida cristã é uma vida planejada. Existe um propósito na vida da igreja de prosperar. E se realmente você entende isso, você tem que planejar a sua vida, né? No mundão a gente tinha aquela, pelo menos a gente brincava um pouco, né? Tinha aquela música do Martinho da Vila: deixa a vida me levar, vida leva. Eu nunca fui pagodeiro, né? Já deu pra ver. Mas em algum momento minha vida era assim: deixa a vida levar. Nós precisamos planejar a nossa vida. Amém? Todos os dias ter uma vida planejada. Priorize as tarefas, defina suas metas. Se arrumar para trabalhar, você entender que no momento do trabalho existem coisas que você deve estar preparado para o trabalho. Tenha uma rotina. É, principalmente pessoas ansiosas têm que ter rotina. Evite distrações. Entre em acordo com quem você mora. Tem pessoas dentro da sua casa, às vezes estão procrastinando também, adiando algumas tarefas, e isso pode prejudicar. Então tem que entrar em acordo, principalmente dentro de uma casa com filhos. Tem que sentar e entrar em acordos. Tenha um dia livre de descanso, sem recompensa, e se esforce. Amém? E o 12º falou 11, né? Mas o 12º é viver uma vida guiada pelo Espírito. Amém? E nós vamos fazer uma oração de guerra no final. Estamos fazendo essa oração já há algum tempo. Todo esse mês, no final do culto, a gente faz essa oração. Vamos fazer junto lá. Vamos lá. pelo sangue de Jesus a minha família é livre de toda a maldição. Existe uma unção sobre sua vida, amém? Seremos duplamente abençoados, amém? Você é influência nessa cidade. Essa semana Deus vai prosperar sua vida em alguma área. Em alguma área. Desde a emocional, financeira, espiritual. Deus tem algo especial para você nessa semana em nome de Jesus, amém? Vamos dar nosso grito de guerra aí, se... Paz.